As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
13 anos de prisão. Será esta a pena que um homem residente em Tomar fica sujeito pela prática dos crimes de violação agravada, abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores dependentes? A ERTE avançou com este caso em primeira mão em janeiro de 2018, num processo depois confirmado pela comarca de Santarém. O homem, hoje com 52 anos, aproveitava a proximidade em contexto familiar para abusar da menina de 13 anos, de quem era padrasto. Recorde-se que o indivíduo foi detido fora de flagrante delito, sendo que lhe foram apontadas suspeitas de crimes ocorridos entre o verão de 2016 e novembro de 2017 na pessoa de uma menor com 13 anos de idade no início da prática dos factos. O texto referia que o arguido se aproveitava da situação de doença da mãe da mesma, que necessitava dormir sozinha, pretexto aproveitado para justificar a dormida da menor no sofá ou na cama do homem. Entre 70 a 100 jovens tomarenses aderiram à greve climática estudantil, uma ação de protesto que percorreu algumas das principais artérias de Tomar, sendo que a concentração propriamente dita teve lugar na Praça da República, onde alunos dos dois agrupamentos escolares foram recebidos pela presidente da autarquia, Anabela Freitas. Entre várias palavras de ordem, os jovens pretenderam passar a mensagem de que o Estado português, assim como outros à escala mundial, nada estão a fazer para evitar o aquecimento global, sendo que uma das frases do grupo questionava mesmo o ministro do Ambiente sobre os motivos pelos quais no inverno ainda faz calor. A nossa reportagem foi ao encontro desta manifestação e falou com João Ângelo, um dos impulsionadores do movimento, que não deixou de lamentar que, por exemplo, os recentes casos de poluição no Nabão têm chocado os jovens.
Nós estamos aqui para nos manifestarmos principalmente contra as medidas ou a falta delas que o Estado português, e não só português, mas também todos os Estados do nosso planeta, estão a tomar contra o aquecimento global, a falta de medidas contra o aquecimento global. Nós estamos aqui para mostrar que, como a próxima geração que vai estar a viver neste planeta, não nos conformamos com as más condições climáticas, pronto, que a geração prévia nos está a deixar para nós vivermos. Não vamos, já dizem que é 15 anos até acabar o oxigênio no nosso planeta, e nós queremos ter filhos e também queremos viver a nossa vida, e provavelmente não vai ser possível, só os muito ricos ou só os muito avantajados é que serão capazes de viver nessas condições.
Vocês estão a ter aqui a adesão que esperava nesta iniciativa?
A Câmara esperava que nós tivéssemos cerca de 30 pessoas aqui a manifestar-nos, e as informações que eu dei que seria que a adesão seria entre 50 a 100 pessoas, e julgo que estamos dentro dessa margem, sim.
Vocês estão aqui a reivindicar atenção para o ambiente de
Eu sinto que os adultos, os mais velhos, aqueles que estão no poder, estão neste momento mais preocupados em preparar-nos a nós para aquilo que vem, e esperam que nós resolvamos o problema, em vez de estar a tentar resolver eles próprios enquanto estão no poder. A ignorância total dos tratados de Paris, dos acordos de Paris, a emissão arbitrária do dióxido de carbono para a atmosfera, ignorando todos os limites que foram estabelecidos pela União Europeia. Em todo o planeta isto está a acontecer e é simplesmente inadmissível.
Esta vossa iniciativa, até onde é que vocês esperam chegar? Nomeadamente aqui da parte da Câmara Municipal, esperavam que estivesse aqui alguém para vocês?
Ainda há pouco, a Sra. Presidente veio aqui ter connosco e disse-nos que nós estaria de braços abertos para nos receber numa reunião que nós, neste momento, vamos preparar, e depois iremos tentar marcar com ela para tentarmos ver algum tipo de medidas que possam ser tomadas.
Nomeadamente, vocês são aqui de Tomar, seguidam aqui de Tomar, e temos aqui o caso que é do Rio Nabão.
Que... Exato.
De vez em quando,
mexe muito, eu lembro-me quando eu era mais novo, eu ia e via aos peixinhos muito contentes, e agora quando olho outra vez, agora mais adulto, noto que realmente a água não é assim tão clara como é suposto ser, a poluição que se vê, as notícias mesmo que nós vemos na comunicação social de Tomarense, que nos choca às vezes com as emissões de poluição que vão para o nosso querido rio Nabão. É chocante.
Tomar está a preparar-se para lutar contra a vespa asiática. A empresa Enxame de Abelhas, especializada no combate à invasão de insetos, lançou uma campanha de recolha de garrafas de plástico, de preferência de um litro, que serão transformadas em armadilhas para aquela espécie predadora, sendo que como isco estará uma mistura de cerveja preta, vinho branco e açúcar. Aliás, quem quiser pode mesmo preparar uma estrutura do género, colocando-a em locais estratégicos dos respectivos terrenos. Qualquer dúvida pode ser colocada à Enxame de Abelhas, disponível pelo número 935 50 60 80. Para já, será importante o contributo na entrega de garrafas que podem ser deixadas em locais distintos, como o Quartel dos Bombeiros de Tomar, na Junta Urbana, no CIR e nos Apicultores do Centro, na Quinta de Marmelais. Diogo Simões, da Enxame de Abelhas, explicou-nos desta forma a utilidade das garrafas.
Haver um reaproveitamento do plástico, não é? Estamos numa altura em que se fala bastante na questão do plástico, que é prejudicial ao ambiente. Nós estamos a utilizar estas garrafas de plástico para, no fundo, fazermos armadilhas e tentarmos capturar pronto, as vespas asiáticas, que nesta altura do campeonato, pronto, as rainhas estão a sair da sua fase de hibernação e queremos apanhar o máximo de rainhas possível para minimizar os ninhos secundários, não é? Aqueles ninhos enormes que costumamos ver no alto das árvores, mais para a frente, não é? Mesmo que se façam um bom trabalho e que se retirem um número significativo de ninhos, temos sempre o problema das vespas, portanto, proliferarem por todos os lados e há zonas onde não se consegue, portanto, fazer a recolha desses ninhos. Por aí, portanto, um ninho que consiga fechar um ciclo vai ter sempre muito mais rainhas no ano seguinte e no fundo, criar muito mais ninhos, não é? Portanto, este ano espera-se que tenhamos mais incidência da vespa na zona de centro, principalmente aqui na zona de Tomar. No entanto, esta campanha de armadilhas, como eu disse anteriormente, visa reduzir, portanto, estes ninhos e vamos ver como é que só lá mais para a frente, para meados de abril, maio, que teremos um relatório já mais significativo, pronto, para ver como é que estamos a estar a decorrer e que tipo de incidência é que vamos ter da vespa.
Estas armadilhas, entretanto, vão sendo colocadas, é isso?
Elas vão sendo colocadas, vão sendo georreferenciadas, portanto, os municípios têm conhecimento da localização de cada armadilha e depois vai-se fazer a renovação do próprio isco e também o respectivo relatório, portanto, em cada uma delas, para ver onde é que se registra a maior incidência de captura das vespas.
Enxame de Abelhas vai então atuar não só em Tomar, mas também aqui em alguns dos concelhos da região.
Estamos a atuar aqui em Ferreira do Zêzere, iremos também atuar aqui em Tomar, estamos aqui a organizar as estratégias e também, portanto, ali na zona da Barquinha também vamos fazer um trabalho.
E o isco? É algo de especial ou não?
O isco é assim, o especial, portanto, não é algo especial, tem a ver com uma mistura de uma série de ingredientes. Todos eles são ingredientes, vá por assim dizer, naturais, portanto não são prejudiciais. O segredo está em equilibrar esses diferentes ingredientes para fazer a captura de insetos, como as vespas, não é? Os cardos, traça da borboleta e não as abelhas, não é? Portanto, é um isco que basicamente nesta fase em que as rainhas têm bastante fome, portanto é um isco mais açucarado, na base do vinho branco, cerveja branca ou cerveja preta e uma dose de açúcar. Não pode ter demasiado açúcar porque senão vai libertar outros odores que podem potenciar a chamada da abelha. Por isso, a porção de cerveja e a porção de vinho tem que ser sempre em maior quantidade, ok? E aí sim vamos fazer a captura das vespas.
A revelação foi feita à ERT por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. Há empresas identificadas como responsáveis por parte da poluição que tem assolado o Nabão, mas por incrível que pareça, ainda ninguém foi autuado. E neste particular, essa competência pertence à Agência Portuguesa do Ambiente, que tarda em justificar os motivos pelos quais ainda não fez cumprir a lei. Por ocasião do espaço Uma Hora Com, Anabela Freitas assegurou que as entidades poluidoras não são do Conselho de Tomar, ao mesmo tempo que deu conta de um processo que está em preparação e que visa a colocação de sensores pelo Nabão.
As causas são várias, não são única e exclusivamente de descargas. E isso é aproveitado por um conjunto de empresas a montante, que nem sequer estão no nosso concelho. Algumas delas estão perfeitamente licenciadas e que certamente aproveitam, porque o historial dessas empresas já era esse. E, portanto, uma das coisas que na altura até foi abordado, não com o Sr. Secretário de Estado, mas com o Sr. Ministro, é como é que é possível licenciarem, é o ambiente que licencia, licenciarem empresas que já tinham um historial de descargas. O grande problema aqui, portanto, para além disso que estão identificadas essas empresas, das quais a autarquia não tem competência, primeiro, para entrar em território de outros...
Mas são empresas identificadas pelas
estão
autoridades.
Identificadas. Sim, estão identificadas, perfeitamente identificadas.
De suinicultura, lagares...
Essencialmente suiniculturas. Temos depois um outro problema, que é a questão dos separativos. Não havendo grande parte do nosso concelho, sobretudo naquela zona, bem como do concelho de Orém, a construção dos sistemas de drenagem de água separativos, quando chove muito, as águas pluviais correm na mesma conduta onde correm as águas residuais. Aquilo que nós estamos a fazer, no âmbito deste processo de iluminação pública, uma das coisas que vamos fazer é a medição da qualidade da água do Rio Nabão. Vai ser colocado uma série de sensores ao longo do rio, com os parâmetros de qualidade da água, e cada vez que um parâmetro, que um valor esteja fora dos parâmetros, automaticamente dispara um aviso na GNR, se for da área de atuação da GNR, na PSP, na Câmara e num conjunto de entidades.
Isso é a Câmara e bem a cuidar do futuro. Na verdade, temos um passado e temos ainda, infelizmente, o presente. E, como disse, se há infratores identificados, tem conhecimento que as autoridades, de alguma forma, pelo menos, tenham autuado esses infratores?
Não, não foram autuados, porque, da mesma maneira, e de verdade seja dita, que era a Câmara de Tomar, que era a Câmara de Orém, disponibilizámos-nos para isso, porque não é competência nossa, mas disponibilizámos para criar um grupo de trabalho em conjunto com, neste caso, com a APA, de ir, nós não podemos autuar, mas exatamente, vamos criar aqui um grupo e ir, estando identificados, e quem fez a identificação foi a APA, não fomos nós, irmos, pronto, como eles não têm recurso, olha, nós damos os carros, nós damos, vai um fiscal nosso também, vai uma engenheira do ambiente, disponibilizámos agora. Nós não nos podemos é substituir às outras entidades.
Os bombeiros municipais de Tomar, com os operacionais Paulo Silva e José Abreu, vão deslocar-se até Moçambique, integrados numa equipa avançada de peritos multidisciplinares que integra elementos de comando da ANPC, da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana, do INEM e da EDP. Esta equipa irá participar nas operações de socorro na sequência do ciclone Idai, que afetou aquele país africano. Paulo Silva e José Abreu vão ficar em Moçambique cerca de duas semanas. Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, em declarações à ERTE, deu conta das funções que os operacionais têm pela frente e não deixou de elogiar as competências de ambos.
Para Moçambique, serão dois bombeiros que é a tripulação de uma embarcação de socorro, um barco que vão operar, que seguirá com eles também, com um conjunto de equipamento próprio para este tipo de missões. Portanto, eles irão operar num cenário complexo, como aquele que nos chega diariamente pelas meias audiovisuais, numa extensa água, dentro de uma extensa área alagada por água, vão ter, de facto, ali uma missão de resgate de pessoas através de uma embarcação que vai seguir com eles por modo aéreo. A missão estarão, possivelmente, dentro das próximas 24, 48 horas, já estarão em operação no terreno e é expectável que a missão se prolongue por cerca de duas semanas. A preparação individual de cada um deles é feita desde logo por todos os critérios de deslocação para esse tipo de cenários. Aqui é a questão de um conjunto de vacinação para os precaveres contra, de facto, a agressividade que são vistos de territórios onde estão patentes, portanto, um cenário de temperaturas dados elevados e, portanto, todo esse conjunto de águas que estarão, pronto, impróprias. Por outro lado, no aspecto da missão propriamente dito, são bombeiros com formação adequada na área de embarcações de socorro, que têm, portanto, já bastante experiência, são bombeiros com carreira já longa e que vão, portanto, estar num cenário diferente um pouco daquilo que habitualmente se nos depara por aqui, mas ainda assim têm capacidade de fruto por vida da formação que fizeram ao longo dos anos da sua carreira, nesta área também específica, entre outras, mas também nesta área específica das embarcações de socorro. Então, portanto, foram selecionados também por essa perspectiva.
Há novidades nas ruas ornamentadas para a próxima edição da Festa dos Tabuleiros. A Rua Major Ferreira do Amaral e a Rua dos Arcos vão figurar entre a lista de participantes, ao contrário do que irá acontecer com a Rua de São Gião e a Travessa do Vasco, que ficam de fora. A indicação foi avançada à Hertz pela mordomo Maria João Moraes, ocasião em que admitiu problemas com a aquisição de papel, isto porque o habitual fornecedor falhou. A Comissão resolveu o problema adquirindo a matéria-prima na Alemanha.
Não temos este ano a Rua de São Gião e a Travessa do Vasco, mas temos novidades. A Rua Major Ferreira do Amaral, a Rua dos Arcos, as novidades. É bom ver, e ainda tudo entusiasmado, nós tivemos um problema a nível com o importador de papel. Este ano falhou-nos. Já resolvemos o problema, que fomos comprá-lo diretamente à Alemanha. Na verdade, como eu costumo dizer, o nosso povo é fantástico, porque podia desanimar por não ter papel durante um tempo a trabalhar, mas compreendeu e estão a trabalhar, estão satisfeitos. Há ruas em que os agrupamentos de escolas, tanto o Nuno de Santa Maria como o Templários, estão a apoiar. Esta interação entre as escolas e os moradores das ruas é ótima e é fundamental até para nós conseguirmos ter as ruas do centro histórico, que têm menos população ou uma população mais envelhecida, a cumprir a tradição, porque eu também gostava que essas estivessem e continuassem.
A Câmara Municipal de Abrantes e as Juntas de Freguesia do Conselho vão apoiar Moçambique através de uma campanha de apoio às vítimas do ciclone Idai. Está em causa a recolha de donativos em géneros mais prioritários para as populações afetadas. A autarquia apela à solidariedade de todos no sentido de ajudar aquele país africano nesta fase difícil. De acordo com as autoridades moçambicanas, os donativos mais prioritários são medicamentos, essencialmente para infecções gastrointestinais e analgésicos, produtos alimentares, como enlatados com período de validade prolongado, produtos para tratamento da água, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza de instalações. Os pontos de entrega são o Quartel de Bombeiros de Abrantes e as Juntas de Freguesia do Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alvaiázer tem em funcionamento o Gabinete de Apoio ao Imigrante. A celebração de um protocolo de colaboração entre o município de Alvaiázer e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, a 17 de maio de 2018, permitiu a criação do Gabinete de Apoio. Esta estrutura vem dar resposta a uma necessidade sentida no território e pretende apoiar os imigrantes residentes ou não em Portugal, bem como aos seus familiares. O Gabinete presta um serviço gratuito aos munícipes que estejam ou tenham estado imigrados, aos que estão em vias de regresso, aos que residem ainda no país de acolhimento e aqueles que desejam emigrar. O serviço funciona no edifício sede do município, situado na Praça do Município, 3250-100 Alvaiázer, podendo também utilizar outros meios de contacto, nomeadamente pelo telefone 236-650-600 ou correio eletrónico gai@cm-alvaiazer.pt.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.